Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira. Está no ar agora o nosso boletim para o fechamento do mercado da soja, onde na Bolsa de Chicago mais um dia de estabilidade foi registrado pelos preços. As cotações precisam ali de uma faísca, de uma lenha na fogueira para ver se vão agressivamente um pouco mais adiante ou não, precisam se direcionar. A semana é uma semana que traz aí algumas novas informações. Precisamos saber se essas informações chegam, se confirmam e se serão suficientes para movimentar o mercado e, consequentemente, o mercado brasileiro também. Não é isso, Enio Fernandes? Muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco.
Prazer é meu, Carol. Um prazer falar com você, falar com Notícias Agrícolas. Vamos em frente.
É isso, né, Enio? O mercado continua ali naquela inércia e precisa de um combustível que poderia chegar, talvez, com o relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz no final da semana, na sexta-feira?
É, sexta-feira vem esse relatório, né? O USDA sempre nos surpreende. Todo relatório está surpreendendo, né? Agora, o mercado está bem calmo, né? O mercado acredita que a safra americana vai ficar extremamente próxima a 96 milhões de toneladas, com 47 bushels acre de produtividade, né? E esse número está praticamente precificado. Se surgir uma queda abaixo de 95, aí sim a gente pode ter um alto mais forte no mercado. Fora isso, Carol, o mercado acompanha muito o acordo, a fase 1 do acordo da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Todos os players começam a comunicar que deve sair algum acordo. A dúvida é o seguinte: o tamanho desse acordo. Donald Trump afirma que vai ser entre 40 e 50 bilhões de dólares de produtos norte-americanos agrícolas. Isso é um volume muito expressivo. Para se ter uma ideia, antes da guerra comercial, os chineses compravam cerca de 20 bilhões de dólares de produtos agrícolas norte-americanos. Então, quando Donald Trump fala de 40, 50, é um volume que vai impactar bastante, cara. Já a autoridade chinesa fala que o acordo é perto de 20 bilhões de dólares. Seria um normal, né? Se for tudo conforme a gente acredita, alguma coisa perto de 20, 25 bilhões de dólares, podemos acreditar em exportações americanas diretamente só para a China em 30 milhões de toneladas, 31 milhões de toneladas nessa próxima temporada, né? E o mercado está entre esses dois viés, olhando sim as declarações, mas o mercado quer números concretos, contratos assinados. O mercado está muito cético em acreditar em promessas que vai ser bom, que vai ser um acordo forte, né?
Tá. Agora, Enio, a gente tem aí essas diferenças de valores, né, e tudo mais, algumas especulações. Agora, já tinha uma outra informação também daquelas 10 milhões de toneladas que a China poderia comprar isenta da tarifação dos Estados Unidos, como uma espécie de cota colocada pelo governo chinês, mas que também não vem se confirmando, né? Essas compras não acontecem nem a conta gotas, né? Então, também falta mais essa informação para o mercado, não?
É, a China, ela está, como sempre, ela está agindo muito pragmaticamente. Uhum. Ela anunciou, sim, compras sem tarifações, atingindo quase 4,5 milhões de toneladas, quase 5 milhões de toneladas, na verdade. E agora, você está vendo as exportações americanas, semanalmente, estão saindo números. O número da semana passada foi um número muito bom, né? Bem em linha que o mercado esperava. A China está comprando, os Estados Unidos, comprando o restinho de soja que tinha no Brasil. Saiu os números hoje, agora, do mês de outubro, né? Nós finalizamos até agora, de janeiro a outubro, 69 milhões de toneladas de soja. Ainda tem dois meses, novembro e dezembro, quer dizer, nós podemos atingir aí 74 milhões de toneladas. E a China tá comprando uma hora cá, outra lá, pragmaticamente capturando os melhores preços. Mostra a frieza do negociador chinês. Por isso é tão importante esse acordo assinado.
Sim.
Porque se a China assinar esse acordo, a tendência é que ela cumpra. E se for um número acima de 25 milhões de dólares, esses são números extremamente favoráveis a Chicago. Enquanto isso não acontece, Carol, Chicago vai andar lateralizado. E ela não anunciou essa não tarifação em 10 milhões de toneladas, mas pontualmente o chinês está tirando soja dos Estados Unidos. Até porque é o único lugar que tem para ele comprar soja agora.
É verdade, isso quer dizer, ele, também se ele não tirar de lá, ele não vai tirar de muitos lugares, né, Enio?
Sim. Agora, olha o pragmatismo. Anuncia um acordo, comunica o acordo, anuncia negociações, em verdade, me perdoe, anuncia negociações e vai comprando sem promover altas muito fortes em Chicago, né? E lembro, a safra está finalizando a colheita, a pressão de colheita diminui, vai diminuir logo. Hoje, às 5 horas, deve, 5 e meia, deve sair os números de desenvolvimento da safra, né? E o chinês está conseguindo comprar soja em preços competitivos, né? Nós estamos com preços perto de 9,30, 9,40 dólares por bushel, né? Não, não são preços extremamente fortes.
Soja com preço competitivo nos Estados Unidos?
É, nos Estados Unidos. Porque aqui certo. Também não tem mais soja, né?
Certo. Agora, Enio, como é que tudo isso tem sido absorvido pelo mercado? Porque nós tivemos ali a especulação de que essa fase 1 do acordo poderia ser assinada no Chile, né, no encontro que poderia haver entre o Donald Trump e o Xi Jinping. Esse encontro foi cancelado, o evento onde esse encontro aconteceria foi cancelado em função dos protestos que têm sido realizados no Chile, toda aquela problemática na cena política e tudo mais, e nós tivemos o cancelamento. Isso abalou as especulações, isso trouxe mais um pouco de... foi mais um balde de água fria para o mercado. O mercado já está acostumado com essas informações e já não se abala mais com esses reagendamentos de assinatura, não tem assinatura. Como é que o mercado reagiu a esse fato?
Com muita frieza, não se assustou, tanto é que a gente está vendo as cotações de janeiro. Por que eu falo janeiro? Porque o contrato de novembro está em seu final, né?
Sim.
A gente tem 15, 10, 12 sessões para terminar esse contrato de novembro. Então, no contrato de janeiro, trabalhando bem entre 9, de novo, o mercado está bem posicionado entre 9 e 9,50 dólares por bushel, mantendo esse intervalo, né? Ele não se abalou, ele não saiu desse intervalo. Cotação agora perto de 9,38, 9,40 dólares por bushel, quer dizer, o mercado está bem frio esperando esse acordo, a assinatura desse acordo. O Donald Trump está prometendo para a semana que vem a data desse encontro para fazer essa assinatura da fase 1, né? E aí, quando isso for publicado, aí sim o mercado vai se movimentar. Qual será o número? 20 bilhões de dólares? 30? 40 bilhões? 50 bilhões de dólares? Essa é a informação. Qual o volume que a China vai destinar a compras norte-americanas. Isso impacta Chicago. Ao impactar Chicago, vai se refletir no mundo inteiro através dos seus prêmios em diferentes partes do mundo, né?
Enio, enquanto isso acontece, como se comporta o produtor americano? Ele tem aproveitado esses momentos, ele tem evoluído um pouquinho na sua comercialização ou ele ainda segue um pouco reticente e, apesar da necessidade dele, que é muito forte, ele tem muita soja para vender, ele se retrai um pouco nesse momento. Como é que ele tem observado esse comportamento chinês de tirar soja pontualmente dos Estados Unidos? Como é que você tem sentido esse comportamento do produtor americano?
Os próprios números mostram que o farm selling norte-americano está muito lento, né? Na verdade, o produtor americano está segurando o milho, vendendo um pouco mais de soja, mas essa venda de soja também está sendo bem cadenciada, né? O mínimo necessário. Não são vendas volumosas, até porque tem especulações N's, né? Além da especulação sobre a guerra comercial China-Estados Unidos, essa discussão sobre um novo suporte, um novo ajeitamento na política de biocombustíveis nos Estados Unidos, aumentando muito o consumo de milho para etanol, né? Saiu um comunicado da Agência Ambiental autorizando o IP15, a Casa Branca publicou algumas normas de utilização de etanol, não foi satisfatória para os produtores. Os produtores estão pressionando para vir mais incentivo ao uso de biocombustíveis. A eleição de Donald Trump, na nossa visão, a reeleição de Donald Trump, tem mais de 70% de chance de acontecer, independente de mudanças ou não na política de biocombustível, mas é um ano de eleição. Quer dizer, a tendência é Trump amenizar a sua relação com o campo norte-americano, né? Então, a gente acredita que pode sim ver alguma política específica para os produtores norte-americanos, caso esse acordo não seja de 40 a 50 bilhões de dólares. Se esse acordo for de 40 a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas em um ano, isso vai promover reações em Chicago.
Enio, na medida em que, paralelamente a isso, acontece a colheita norte-americana, conforme ela caminha para a sua fase final e vai trazendo essa nova oferta americana para o mercado, isso pode, chega um acordo, ou chega um acordo parcial, alguma informação mais consistente, essa presença da oferta americana no mercado, ela pode tirar um pouco desse otimismo trazido pelo acordo ou não?
Não acredito nisso. A gente viu alguns parceiros nossos falando que a tendência era quebrar 9 dólares por bucho, né?
Exatamente.
Realmente, não, a Terra Agronegócio não comunga com isso. Não é só a oferta e demanda que faz o mercado movimentar. A economia não é simples assim, né? A gente viu o que aconteceu no mercado de milho brasileiro. Quem apostou muito na queda devido a uma oferta grande teve prejuízos absurdos, né? Então, a oferta e demanda é muito expectativa. É ano eleitoral, o ano que vem nos Estados Unidos. O produtor americano, ele é um holder, ele segura o grão, né? Ele não entrega esse grão tão facilmente. Ele já passou por momentos piores. Ele segurou o grão, Carol, a 8,50.
Sim.
Ele segurou o grão a 8 dólares por bucha. Antes da colheita, está 9 e pouco, 9,30, 9,40, 9,50. Ele vai ofertar volumosamente agora que ele acabou de colher?
Sim.
Outra coisa, nós estamos vendo os estoques americanos diminuírem. Ele segurou com a grande safra no campo, ele segurou com altíssimos estoques e ele segurou 8 dólares por bucho. Eu não vejo esse excesso de comercialização saindo do campo americano. A não ser, lógico, que os preços do contrato março, janeiro, maio, busque 10 dólares por bushel, aí sim a gente vai ver um maior volume de venda das origens norte-americanas.
Enio, o desenrolar da safra da América do Sul é um fator que em determinado momento vai chegar ao mercado futuro norte-americano ou ainda não? Esse ano, com tudo caminhando mais ou menos dentro do previsto e alguns problemas pontuais no Brasil, no Paraguai, na Argentina, o impacto dessas informações acaba também sendo um pouco mais limitado na Bolsa de Chicago.
Não é tão limitado assim. Uhum. Chicago tem falado muito no pitch lá em Chicago, o pessoal tem falado muito sobre o clima no Brasil, né? No Paraguai, realmente, o mercado não dá muita atenção, mas o sul do Mato Grosso é muito comentado, que problemas de replantio, atraso da semeadura, o Paraná com um problema seríssimo de desenvolvimento da safra, uma safra não tão saudável, sendo colocada no campo em condições bastante adversas. Agora começou a melhorar bem no Paraná com essas últimas chuvas, né? E os mapas pluviométricos mostram que a partir do dia 6 a gente deve ter uma abrangência maior de pluviometria no Cerrado. Isso vai acalmar, sim, mas o Chicago estava comentando bastante esse pequeno atraso na safra brasileira, né? E aí a gente tem algumas ponderações, né? A safra americana termina sua pressão maior de colheita com o produtor alocando a soja nos seus armazéns, fazendo o seu fluxo de caixa para chegar ao final do ano. Isso é uma realidade, né? Então a pressão de venda diminui. E aí a gente também tem uma não venda da América do Sul, né? Você está vendo o produtor argentino não comercializa porque ele não sabe para onde vai o peso, não sabe qual vai ser a nova política desse governo peronista, né? Se vai taxar de novo as exportações, se não vai. Um problema de liquidez argentina muito forte, né? A necessidade de reter dólares do país extremamente forte. Então, o produtor argentino não comercializa por insegurança financeira. Uhum. O produtor brasileiro foi muito estratégico na sua posição, né? Ele aproveitou bem esse momento de pré-acordo de guerra comercial e incerteza da safra americana, travou boas posições para a safra 2020. Com isso, o volume de vendas para 2020 também do Brasil diminui. Aí vamos pensar junto, Carol. A Argentina não vende por insegurança. O Brasil não vende mais porque já plantou e precisa semear a safra para voltar a vender safra 20. Sobrou os Estados Unidos, que já colheu a safra, está em processo final de safra. Se você pegar Brasil, Estados Unidos e Argentina, esses três países ofertam 87%, 85% da soja do mundo. Então, não tem muito no curtíssimo prazo a gente enxergar Chicago descer abaixo de 9 dólares, por esses fatores que eu te falei.
Tá. É bastante interessante a gente observar o ritmo da comercialização na América do Sul, né, Enio, de uma forma geral, não só no Brasil, para entender que peso ela tem também, ou que peso o ritmo da comercialização tem no, na América do Sul tem sobre o andamento das cotações em Chicago, né? Afinal, como você colocou, Estados Unidos, Brasil e Argentina já participam com 85% da produção. Se a gente for para a América do Sul contabilizar Paraguai, Argentina e Brasil, a gente tem 54%, 55% da safra mundial. Quer dizer, o ritmo de vendas aqui também ajuda a formar o preço em Chicago, portanto. É isso mais ou menos que eu estou entendendo, né, Enio?
Parabéns, você resumiu isso. Mais de 50% da safra do mundo está aqui. Por um motivo ou outro, a comercialização para 20 está um pouco paralisada para 2020, onde produz 50% da safra. E os Estados Unidos é só 30% e poucos da safra. E esses 30% e poucos, o produtor está saindo do processo de colheita, né? É natural que essa pressão de oferta diminua agora, nos próximos 10 dias. Então, tanto lá quanto cá, você não tem um motivo muito forte de pressão de venda, né? Até porque se os preços caírem abaixo de 9 dólares, eu estanco a comercialização.
Sem dúvida.
Por isso, eu não acredito no curto prazo, quero deixar claro isso, no curto prazo, 30 dias, 40 dias, a gente vê Chicago quebrar essa casa dos 9 dólares por bucho. Ah, lá na colheita da América do Sul, aí é outra história. Tem 4 meses para isso acontecer, tem muita coisa para acontecer.
Enio, a gente consegue contabilizar quanto a gente já tem da safra americana comercializada?
Sim, mais ou menos 45%. 45%. Soja, você está falando, né?
Soja. 45%.
O mercado estima 45% da soja norte-americana já está comprometida, vamos falar assim.
Tá. Se a gente vem para o Brasil, esse número passa a quanto, Enio?
Safra 20, 35%.
35%, tá. Na Argentina, a gente tem esse número?
Em regiões como sul de Goiás, metade, Mato Grosso, 57% já está travado, né? Então, varia de estado para estado. Os estados que venderam menos, Rio Grande do Sul tradicional, vende bem pouco antecipado, né? São Paulo vendeu pouco, Minas vendeu pouco, e o Paraná, com a incerteza da safra, também vendeu pouco.
Tá. Enio, eu já puxo, portanto, com essas informações, o gancho para a gente falar do nosso mercado interno. A gente viu a semana começar bem, bem tranquila, né? Chicago com mais um dia de estabilidade e o dólar no início do dia ali testou uma leve baixa no começo, depois passou a subir um pouquinho e deve caminhar aí para fechar em alta, acima dos R$ 4,00 ou nos R$ 4,00 novamente. Isso vai ser determinante para ajudar a ditar o ritmo também da comercialização daqui para frente?
A verdade é a seguinte, como o produtor já vendeu bem, né, 35%, algumas regiões 50%, como eu falei para você, para ele voltar a vender tem que ter estímulos. A gente lembrar que nós temos um fluxo de dólar entrando no Brasil importante com essa leilão do pré-sal, né? Leilão da sessão onerosa. Vai entrar muito dinheiro programado, mas vai entrar muito dinheiro. Outra questão é a seguinte, quando você pega o spread entre captar entre Estados Unidos e Brasil, essa queda da taxa Selic nossa e a queda dos juros no Federal Reserve, esse spread apertou bastante, né? E a tendência, o Banco Central foi claro no seu último, na sua última reunião, né? Sinalizando novas quedas. Então, essa diferença de juros, esse spread, esse delta daqui para lá, não é tão interessante. Então, a situação é o seguinte, dólar vai ficar muito próximo de onde ele está, orbitando perto de R$ 4,00 por dólar, algum momento um pouco abaixo, outro momento um pouco acima, mas é por aí, comungamos com o relatório Fox que foi divulgado hoje, né, uma certa estabilidade no dólar perto de R$ 4,00.
Sim.
Então, esse já não é um fator que vai estimular o produtor a vender. que poderia estimular o produtor a vender? Chicago subir. Agora, se Chicago não subir, ele precisa ter segurança da safra, Carol. Ele precisa ter segurança da safra para ele voltar a vender. E agora que o plantio está começando mais forte no Cerrado, né? Mato Grosso, 35% plantado, Goiás, 33% plantado. Você pega Paraná Mato Grosso do Sul, 35% plantado. Goiás, 30% e poucos plantado. Paraná e o Mato Grosso, sim, bem plantados. Mas fora esses dois estados, uma grande insegurança de semeadura da safra. Então, enquanto o produtor não estiver seguro da sua safra, ele não vai voltar a vender, a não ser que dólar suba ou Chicago suba.
Tá.
Aí eu construo o meu relacionamento com você sobre as cotações em Chicago. Se o argentino não vende, o brasileiro precisa de, o produtor brasileiro, as origens brasileiras, precisa de mais segurança para voltar a vender. E preços mais que estimule ele a vender. E o americano está saindo do processo de colheita, eu teria um certo receio de ver no curtíssimo prazo os preços cederem. Eu não consigo ver.
Certo. Até porque, Enio, a gente tem perspectivas muito boas para a demanda também, né? Se desse lado a gente tem esse posicionamento um pouco mais cauteloso do produtor, do outro lado a gente tem uma demanda forte internamente e para exportações também com perspectivas favoráveis para 2020, né?
A demanda interna, sim. Agora, 2020 é um ano que, se o produtor brasileiro tem que tomar muito cuidado no cenário de 2020.
Certo.
Por quê? Ele segurou o grão, a guerra comercial tirou o grão do Brasil e o dólar o ajudou a sua comercialização, a realizar boas margens no decorrer do período. Isso está acontecendo há 2 anos seguidos. Qual que é o nosso ponto? O ano que vem é um ano diferente. A gente precisa ver qual é o tipo de acordo que os Estados Unidos vai fazer com a China para eu poder estimar o que sobra de mercado para nós. Esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte. O dólar ele tem uma certa estabilidade nos próximos dias, mas a gente tem que entender que ano que vem é eleição nos Estados Unidos para presidente e eleição no Brasil. Eleição de prefeitos, capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Salvador são muito importantes para o jogo presidencial de 2022, entendeu?
Certo.
Então, é um ano tenso. Então, talvez, quero deixar claro um grande talvez, ele tem que planejar bem a sua comercialização, que é, talvez as melhores oportunidades sejam no primeiro semestre. Então, de janeiro em diante, a gente tendo uma foto mais clara de como será a safra brasileira. E até janeiro a gente sabe se sai acordo ou não sai acordo com os Estados Unidos. E também saberemos qual é o teor desse acordo, a gente dá para se posicionar melhor. Qual que é o meu ponto? Daqui para o final do ano, a foto está muito clara o que deve acontecer. Agora, no decorrer de 2020, da safra 20, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não sabe, o USDA soltou as projeções dos seus baseline, né, que vai ser plantado na safra do ano que vem já, mas está muito cedo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para 2020.
E te impressionou, Enio, a sinalização de que eles vão ampliar a sua área, tanto de soja quanto de milho, para a próxima safra?
Na verdade, o que me impressionou muito é a produção norte-americana de milho, né? Uhum. Se você pega 393 milhões de toneladas, Carol, eu preciso crescer a área de milho fortemente para eu atingir as 393.
Sim.
Correto?
Correto.
Então vamos pensar junto. Vamos pensar junto. Se a área de milho vai crescer mais do que a área de soja, não quer dizer que esse acordo, o USDA não está acreditando que esse acordo vai ser tão favorável à soja. Porque se for tão favorável à soja e o acordo é para o ano que vem, né, grande parte da soja vai ser do ano que vem, isso sinaliza que deveria ter preços de soja mais competitivos. Preço mais competitivo, compra áreas. Compra-se área plantada. Essa é a questão. O sinal que o USDA nos mandou com baseline deles, de uma produção de milho de mais de 390 milhões de toneladas,
sim,
sinaliza aumento da área de milho maior que a área de soja Em contrapartida, o USA não está tão amigável com esse acordo China-Estados Unidos.
Tá. É, faz sentido para mim. É que quando esses números saíram na última sexta-feira, fiquei até impressionada, viu, Enio? Assim, né, num primeiro momento, em imaginar que realmente os Estados Unidos já trabalham com essa perspectiva de realmente ampliar a sua área, né, mesmo num cenário ainda tão incerto, tão indefinido. Mas é preciso observar essa análise mais a longo prazo, né, Enio?
Sim, se você pensar bem, a safra americana deste ano, começou com um potencial de 123 milhões de toneladas. Agora a gente está discutindo se é 95, 96, 97. Eles já estão projetando o plantio do próximo ano, que vai acontecer só depois de abril de 2020, uma safra americana de 114 milhões de toneladas. Certo. Quer dizer, é uma safra menor do potencial máximo desse ano. Agora, a atenção que eu falo é o seguinte: uma safra americana de 394 milhões de toneladas de milho, o milho precisa canibalizar a área de soja nos Estados Unidos, essa próxima temporada. Para isso acontecer, o acordo não pode ser tão favorável à soja.
Sim.
E a gente sabe, o grão que a China mais demanda é soja.
Exatamente. Enio, diante de todas essas informações, o que a gente pode dizer para o produtor brasileiro? Que essa retração, esse momento que ele segura as suas vendas, é uma posição acertada para esse momento, justamente porque é uma série de definições aí que precisam ser apresentadas ao mercado aí nos próximos dias e próximas semanas?
Em verdade, Carol, quem mais acertou a comercialização esse ano foi o produtor brasileiro.
Tá.
Ele vendeu no momento certo a soja antecipada lá atrás. Quando os preços caíram no vale, poucos venderam, né? Os mais informados saíram da comercialização, esperaram as altas de preço. Muitos sinalizaram erroneamente para ele que dólar ia cair, que ia bater 3,50 dólar no final do ano com a reforma da Previdência. Muitos consultores falaram que Chicago vinha abaixo de 8 dólares, né? Que ia buscar 7 dólares, e o produtor criou uma estratégia vencedora e conseguiu capturar os melhores momentos de preço.
Verdade.
No caso do milho, a gestão dos produtores foi muito assertiva, né? Ele foi vendendo milho conforme o mercado de milho foi subindo, segurou quando teve a entrada da segunda safra, e agora ele cadencialmente vai colocando milho no mercado, construindo margens muito boas para ele. Então, esse produtor acertou bastante nessa safra 18-19.
Certo.
Para a safra 19-20, Carol, ele está acertando de novo. Quando Chicago subiu, ele vendeu, e principalmente quando o câmbio ofertou. Você vai lembrar, a gente teve câmbio de 4,20, 4,10, 4,15. O produtor brasileiro foi ágil em construir margens para 2020.
Com certeza.
Tanto é que nós estamos com boa comercialização para 2020.
Sim.
Eu acho que ele está indo muito bem na sua comercialização, nas suas estratégias. Eu só, de novo, muito cuidado, janeiro e fevereiro. Vamos acompanhar o que vai acontecer na safra sul-americana, principalmente na colheita brasileira. A gente corre risco de ter muita chuva em fevereiro. Isso pode dar oportunidades novamente para o produtor. Dependendo de onde vai estar o câmbio, dependendo como vai ser o acordo China-Estados Unidos, ele pode ter grandes oportunidades em plena safra.
Tá certo. Enio, esses 35%, eles são um número alinhado aí com os últimos anos ou é um número que está um pouquinho à frente ou atrás dos resultados de anos anteriores quando a gente fala de comercialização?
Quando você pega uma média de 5 anos, ele está bem dentro da média.
Dentro da média, maravilha.
É, poxa, a gente teve uma distorção, você vai lembrar, o ano passado, devido à alta forte do dólar, né? O dólar começou a subir, estava 3,7, aí começou a buscar 3,8, 3,94, a gente teve uma aceleração da pré-venda, né? Mas fora esse período, quando você pega uma média mais alongada, nós estamos bem próximos.
O ano passado foi um ano atípico para todas as pontas, né, Enio? A gente teve um plantio muito rápido, a gente teve boas condições para comercialização, isso estimulou os produtores. 2018 meio que não é um padrão ali de comparação, né? 2018 foi um ano muito, muito positivo para o produtor brasileiro, né?
muito positivo, principalmente por causa do câmbio, né? Chicago foi muito flat durante, muito lateralizado durante todo o ano, e o jogo foi mais cambial. No final do dia, o produtor soube tradear com dólar e soube construir margens boas para ele. Para quem captou dívidas em dólares,
sim.
Esperou grandes rallies de Chicago, infelizmente perdeu a oportunidade, e aí você viu várias recuperações judiciais acontecendo no Mato Grosso, no Mapitobá, né?
Sim.
Produtores não conseguindo liquidar suas posições. Para quem capturou as dívidas em reais, se capitalizou em reais, ajudou bastante ele, e ele foi pontualmente fazendo seus hedges, construindo margens saudáveis.
Tá certo. Enio Fernandes, te agradeço muito pela companhia conosco já nesse início de semana. Começamos a semana muito bem. É um prazer ter você conosco. Volte mais vezes, meu amigo, para a gente continuar orientando bem os produtores desse Brasil.
É sempre um prazer, um grande dia para você, um grande abraço.
Obrigada, um abraço para você, Enio. Até a próxima.
Até a próxima.
Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócio, conosco nessa segunda-feira para a gente entender um pouquinho mais, não só do que acontece no mercado nessa segunda, mas o que a gente pode esperar aí, porque a segunda-feira foi mais um dia de estabilidade, mas Enio volta a frisar, a gente precisa saber se esse acordo vai ser efetivamente assinado, a fase 1 desse acordo entre China e Estados Unidos vai ser efetivamente assinada aí nos próximos dias. O Donald Trump já promete uma data, né? Divulgar a data para assinatura dessa fase 1 do acordo. Vamos saber se isso realmente sai nos próximos dias. Mais um ponto interessante que o Enio coloca sobre o acordo. Serão 20 bilhões de dólares em produtos ou algo entre 40 e 50 bilhões, como disse o presidente americano, quando esse acordo foi, né, quando se chegou a um consenso lá no último dia 11 de outubro em Washington. Então, é preciso entender isso também. Sobre os nossos negócios aqui no Brasil, comercialização parada, né? O ritmo é bem mais lento do que se observava há um mês, mais ou menos. Nós temos aí uma necessidade de se ter a segurança da safra para o produtor voltar a vender. A questão cambial, a questão de entender esse acordo Estados Unidos-China, o que fica para o Brasil de mercado, a gente vai precisar entender todos esses fatores. Além disso, o Enio não só se focou na questão da comercialização no Brasil, mas na América do Sul de uma forma geral. E na América do Sul de uma forma geral, a comercialização está lenta. Na Argentina, se aqui a gente tem a insegurança da safra, a insegurança financeira na Argentina é tamanha que faz com que o produtor se retraia e espere entender melhor para onde vai a sua moeda, para onde vai a sua carga tributária e o setor do agronegócio de uma forma geral, com o novo governo assumindo aí em 2020. Então, isso também vai ter que ser acompanhado diariamente para a gente entender quais serão os impactos na formação do preço. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. Novembro fechou com 9 dólares e 25 centos por bushel, alta de 1,5. O janeiro, 9 dólares e 38, 1 ponto mais 25 de ganho. O março, que talvez seja o contrato mais negociado agora, 9 dólares e 51, alta de 2 pontos. O maio, 9 dólares e 63, com alta de 2 pontos mais 25. Preços do milho agora. As cotações fecharam em queda. O dezembro, 3 dólares e 83 por bushel, 5 pontos e meio de baixa. O março, 3 dólares e 93, queda de 4 pontos mais 75. O maio, 4 dólares, 3 pontos mais 75 de baixa. E o julho, 4 dólares e 6, caindo 3 pontos mais 25. Concluindo com os números do trigo, que também fecharam no vermelho. Dezembro, 5 dólares e 10. O março, 5 dólares e 16 por bushel. O maio, 5 dólares e 21. E o julho, 5 dólares e 25 por bushel, perdas de 5 a 5,75 nos principais contratos negociados com o trigo na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. A gente fica por aqui com o nosso boletim, com a nossa programação ao vivo, mas a nossa equipe segue trabalhando para que você receba as últimas notícias e seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima!